Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, relatório Luz e os ODSs, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, com o professor Paulo Almeida. Somente 3 das 169 metas da Agenda 2030 da ONU estão classificadas com progresso satisfatório no Brasil, o que aponta o novo relatório Luz, divulgado na segunda-feira, dia 25 de setembro. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Paulo Almeida é professor e orientador do programa de pós-graduação em sustentabilidade do bacharelado em gestão ambiental da Universidade de São Paulo. Paulo, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa.
Olá, Joel. Na verdade, é um grande prazer retornar. Agradeço mais uma vez o convite. Parabéns para você sempre pela organização e por toda a equipe. Vamos lá, vamos conversar um pouco.
O relatório Luz é o único documento que acompanha o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável no país. Mas nós estamos há 7 anos da data estipulada pela ONU para cumprir os ODSs. Nesse cenário, como você vê os ODSs do país, Paulo?
Lamentavelmente, o quadro é incrivelmente triste, pode-se dizer assim. O relatório de 2023 nos trará dados assim, impressionantes. Né? Das 169 metas, apenas 95,8%, veja, apenas 95,8% dessas metas não foram cumpridas. Seria muito bom termos o contrário. A gente tem, portanto, menos de 5% de atendimento aos ODS. E isso é um comprometimento fundamental. Se os objetivos do desenvolvimento sustentável são, na verdade, grandes metas, grandes direcionadores para que se tenha uma sustentabilidade global, pode-se dizer que o Brasil, infelizmente, está reprovado. Como professor, eu diria que não iria nem para a recuperação. Para nossa sorte, nós temos, como o próprio relatório Luz, um bom retrospecto de como isso vem acontecendo, com grandes perspectivas para que isso possa ser alterado. De fato, esse relatório nos traz luz, no sentido da expectativa e da esperança de que podemos ter dias melhores, bem melhores. 5% realmente não dá.
Além dos problemas identificados pelo relatório Luz, temos um problema de comunicação. Boa parte da população brasileira desconhece os objetivos de desenvolvimento sustentável. Não sabe que são os ODS. Paulo, o que são os ODSs e a sua importância?
Os ODSs são, na verdade, grandes direcionadores globais propostos pela ONU desde 2015, né, com a perspectiva de que tenhamos uma alteração no cenário global quanto à erradicação da pobreza, quanto à melhoria na qualidade de um trabalho digno, cidade sustentável, paridade de gênero, saúde e educação acessível. Então, na verdade, os ODSs, eles nos trazem caminhos para que políticas públicas desses 192 estados que compõem, pensando no universo global, a finalidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar meio ambiente, melhorar produtividade, possam ser encaminhados. Nós tínhamos aí uma perspectiva de pelo menos 15 anos para que isso pudesse ser alterado. Nós estamos em 2023, portanto, faltando, como você disse, 7 anos apenas, teremos muitas dificuldades em alcançar essas metas. São 169 metas, dentre 17 objetivos. E pensando nisso, nós temos a grande dificuldade de países como o Brasil, que não se movimentaram efetivamente, ou em piores situações, retrocederam em ações positivas para que tivéssemos esse resultado melhor em 2030. Uma melhor comunicação, transparência, participação social, os ODS se tornassem mais comuns. Né? Teríamos que talvez trazer para a grande mídia, que o governo pudesse, de alguma forma, envolver mais pessoas, instituições, e assim nós, de fato, conseguiríamos ter melhoria nesses grandes objetivos, né? Como eu disse, o primeiro deles, né, erradicação da pobreza. Esse é um projeto importantíssimo que nós precisamos adotar enquanto governo, enquanto sociedade, enquanto setor produtivo. E se não tivermos o pacto para que isso ocorra, de fato, a tendência é que a sociedade mundial se mantenha numa estagnação. Infelizmente, como nós observamos no Brasil.
Como você disse, apenas 15% das metas da Agenda 2030 estão no caminho certo. No Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável em Nova York, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu um plano de resgate global dos ODS. Em relação ao país, como fazer isso?
Vejo que não existe outro caminho senão uma revisão das nossas políticas públicas. Depois dos últimos anos, né, pelo menos os últimos 4, mas poderíamos levar a 6 anos de uma visão totalmente torta do nosso país, nós acabamos retrocedendo demais nas conquistas. Vale a pena destacar, né? Retroceder não significa revisar. Retroceder significa perder garantias que já havíamos obtido. Ou seja, quando nós avançamos em direitos humanos, quando nós avançamos em sustentabilidade, existem elementos dentro desses critérios que não devem ser deixados de lado. Quando isso ocorre, nós retrocedemos. Infelizmente, foi o que nós observamos na questão ambiental, na relação, né, da proteção dos defensores ambientais, o olhar sobre a população originária, né, a comunidade indígena, que de certa forma vem sofrendo o impacto disso, a pobreza que cada vez se alastra mais nos centros urbanos, com um desemprego alarmantemente crescente. Então, tudo isso tem realmente um retrospecto de como as coisas poderiam ter se alterado, mas não ocorreu. Lamentavelmente, nesse período, nós tivemos uma grande pandemia, né? E isso desestabilizou muito mais. Mas, por um outro lado, pouco foi feito, apesar da pandemia. Agora, diante de conflitos internacionais, como a recente, né, quase já bienal, guerra entre Ucrânia e Rússia, só demonstra que nós ainda estamos longe de alcançarmos uma efetivação desses ODS. O Brasil, sem dúvida alguma, com reformulação de política pública, com um novo olhar, com a esperança de volta, talvez nos coloque no nosso cenário. Agora, no dia 14 de setembro desse ano, o governo federal reestruturou, poderia-se dizer que recriou a Comissão Nacional dos ODS, incluindo ministérios, secretarias, sociedade civil, e isso eu acredito que deu um grande impulso para que retomemos o direcionador que os ODS se destinam. Sem dúvida alguma, política pública, participação social e um pouco mais de cuidado com as pessoas, sem dúvida alguma, vai tornar os ODS algo bem interessante.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha. Deus me proteja, Chico César. Além dessas iniciativas numeradas por você, mudança em políticas públicas, precisamos da proteção de Deus?
Sem dúvida. Essa música me toca porque ela dá algumas ideias tão interessantes, não é? Um bom é poder estar preparado e protegido, mas saber e não ter a ingenuidade de desacreditar, né, da bondade da pessoa ruim e também entender, né, que existe maldade na pessoa boa.
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer.
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, relatório Luz e os ODSs da Agenda 2030 da ONU, com o professor Paulo Almeida. Os ODSs relacionados à educação, às mudanças climáticas e ao combate à violência e às desigualdades sociais, racial e de gênero estão em retrocesso no Brasil. Que riscos esse retrocesso representa para o país?
Sem dúvida alguma, esse termo retrocesso, que é tão recorrente, né, ele já diz que o sentido mais lógico do retrocesso é andar para trás. E o duro é que, às vezes, a gente anda para trás não para resgatar, eventualmente, quem ficou para trás, mas porque não conseguimos evoluir adiante. Esse realmente é um problema que envolve direcionamento das políticas, envolve o engajamento dos nossos gestores públicos e, principalmente, a visão cultural que temos sobre as soluções. Não é? Muito se discute esquerda, direita, e o Brasil precisa, de alguma forma, ter um encaminhamento prudente, equilibrado, que talvez é o que nos falte agora, mas estamos na busca de um resgate desse equilíbrio para que se tenha, de fato, uma mudança no cenário. Quando olhamos aqui os ODS, né, é impressionante identificar que das 169 metas, apenas 3 se encontram em avanço satisfatório. Isso significa 1,77% da possibilidade de progresso. Ou seja, poderíamos dizer que 98%, portanto, está em retrocesso. É um número alarmante. Porque se de alguma forma podemos, né, distinguir o retrocesso ou a ameaça de retrocesso, estagnação, sem dúvida alguma, esse relatório nos traz um dado importante que, ao meu ver, numa linha geral, representa um número impressionante de praticamente 96% de atraso. Pensando como professor, eu lhe digo, qual aluno com uma média de 5%, né, uma média que envolvesse 5% da avaliação, teria futuro? Esse é o grande ponto, né? Nós precisamos mudar esse número.
E precisamos colocar na agenda da sociedade civil a discussão do cumprimento dos ODS também. Seria fundamental.
Essencial, Joel. Sem a sociedade, nós não vamos construir, né? Sem a sociedade, nós não teremos condições, até porque é a sociedade que demanda. É um grupo de pessoas vulneráveis, em situação de vulnerabilidade, demonstra literalmente que nós não conseguimos avançar. Mas o pior é que demonstra que estamos retrocedendo. Isso realmente gera uma dificuldade tremenda de compreensão de como, qual o futuro para as nossas gerações, como nós privilegiamos garantias que possam permitir a meninas, a população negra, aqueles de caráter de extrema vulnerabilidade, como nós nos integramos enquanto sociedade. E, lamentavelmente, a indicação que temos é que esses sujeitos tão importantes para o nosso futuro acabam sendo deixados de lado. E é justamente a máxima dos ODS, não é? Não deixar ninguém para trás. Esse é o ponto. Precisamos pensar na nossa população com mais cuidado, com mais carinho, com mais respeito. E isso, em grande parte, passa, não é, pela sociedade, mas, sem dúvida alguma, não é, os nossos gestores públicos precisam ter consciência dessa responsabilidade. Acredito que muitos tenham, óbvio. Contudo, precisamos ter isso de uma forma mais transparente. Lamentamos, né, quando, por exemplo, existem desastres naturais que são previsíveis. De alguma forma, apesar das mudanças climáticas, muito podemos fazer para evitar esse tipo de situação. Aqui só para exemplificar, né, lembrando sempre aqui em São Paulo, né, o recente trauma que passamos no último carnaval, né, com condições que poderiam ser evitadas de trabalhos de anos, de décadas. E isso precisa ser melhor apresentado. A sociedade merece uma resposta melhor. A sociedade tem esse direito.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o professor Paulo Almeida para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Nós tivemos um aumento da violência do Estado. Nunca a PM matou tanto. Que fenômeno é esse, Christian?
Esse não é um fenômeno tão complexo da gente compreender, né? A gente se deixa levar por essa ideia de que um Estado mais violento ele vai sanear, ele vai pôr os bandidos na cadeia, ele vai pela força instituir a paz, pela guerra ele vai instituir a paz. A gente vê que isso não funciona, isso não é recomendado em lugar nenhum, isso só aumenta o poder dos milicianos, isso só aumenta o poder paralelo, isso só distancia as pessoas do Estado, e, na verdade, isso faz parte de uma política de morte, de uma necropolítica, como a gente está vendo aí em ascensão e em curso no país. O lado bom disso é que, assim, aquilo deu nisso, gente. A gente estava avisando, agora vamos ver, aquilo deu nisso, é o momento de isso ser substituído por outra coisa, né? O mais rápido possível.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre o relatório Luz e os ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, com o professor Paulo Almeida. A região norte do Brasil apresenta índices muito baixos de cumprimento dos ODSs. É o que aponta o mapa que analisa as metas da Agenda 2030 em municípios brasileiros. Em relação a esses pequenos municípios do norte e do nordeste, Paulo, como garantir o cumprimento dos ODSs?
Joel, esse é um problema, lamentavelmente, resistente na nossa sociedade brasileira, né? Nossos irmãos do Norte e Nordeste sofrem sempre com limitações, olhares que provavelmente criam uma certa distinção entre divisões do nosso país. Mas, sem dúvida alguma, o melhor tratamento que nós poderíamos dar em respeito a uma lógica da dignidade que as pessoas merecem é uma revisão no olhar da federação, no sentido de como os poderes podem se organizar, construírem um país mais uniforme dentro das condições de garantias de sociedade e, óbvio, da garantia dos direitos, né? Que são direitos humanos, todos a ele têm direito. Quando pensamos aqui no recorte dos ODS, um olhar para a cidade sustentável, como ela pode se tornar mais produtiva, um olhar para a proteção, né, da vida terrestre, classificando principalmente os nossos biomas, a Caatinga, o próprio bioma amazônico, isso nos levaria a um olhar de evolução, de progresso. Nós temos aí um marco de saneamento básico desde 2020, e ele precisa agora demonstrar a que veio, né? Nós precisamos alterar o cenário. Uma das primeiras medidas que demonstrariam que os ODS caminham na direção correta para o norte e nordeste do país seria uma efetividade da nossa política de saneamento básico. Isso, sem dúvida alguma, nos traria condições e esperança de que tivéssemos soluções possíveis e viáveis. A legislação, embora seja recente, ainda exige um olhar mais atento, né? Principalmente com a sua estratégia de participação na iniciativa privada.
Durante a Assembleia Geral da ONU, na última semana, o presidente Lula afirmou que os 10% mais ricos do mundo são responsáveis por quase metade de todo o carbono lançado na atmosfera. É o que a população do sul global são as mais afetadas pelos danos causados pela mudança climática. A posição dos países mais ricos reflete uma prática que, na sua origem, representa interesses econômicos muito fortes. Como vencer essa resistência?
Quando pensamos nos interesses, não é, Joel? A coisa complica-se porque pensamos, literalmente, na exclusão entre eles, né? E grandes grupos, não é? Sem dúvida alguma, não de hoje, mas interferem e conduzem muito do que grandes países, as sociedades organizadas acabam caminhando neste olhar, nesse sentido. O primeiro passo é uma responsabilidade assumida por esses grandes grupos, coisa que o meio jurídico busca cada vez mais, de alguma forma, ainda é limitado. A sociedade, ela tem um grande papel nesse processo, né, de demonstração de interesse. Isso passa pelo consumo. Como consumimos, o que consumimos pode fazer diferença para grandes grupos, né, no sentido de como conduzir-se, principalmente, como colaborar na condução das políticas públicas. Dentro do ODS 17, e diz respeito às parcerias, talvez o maior elemento de encontro dessas necessidades. Isso, óbvio, não caracteriza nem deixa o Estado, né, a sociedade, o governo, os governos, fora desse jogo. Apenas com a possibilidade de uma condução econômica equilibrada, uma condição fiscal equilibrada, né, uma responsabilidade ambiental, teríamos como alterar o cenário.
O presidente Lula também sugeriu a criação voluntária de um novo ODS para combater a desigualdade racial.
Olha, muito bem-vindo. O presidente Lula acerta em muitas vezes, né, que a gente tem que considerar, e eu diria que na maioria, ao meu ver, por acertar na inclusão das pessoas. E sem dúvida alguma, né, a discriminação, a diferenciação, o próprio racismo, no sentido estrutural que ele tem, merece um combate específico, merece um olhar direto, e isso vai ao encontro das grandes mudanças que a justiça climática pode oferecer.
Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A ONU adota a declaração política para acelerar desenvolvimento sustentável. O Felipe Carvalho, direto de Nova York, tem as informações.
Líderes mundiais reunidos na sede da ONU em Nova York deram um passo importante rumo a transformações necessárias para enfrentar os maiores desafios globais, como fome, poluição e desigualdade. Sob a condução do presidente da Assembleia Geral, Dennis Francis, os países adotaram a declaração política do Fórum de Alto Nível para o Desenvolvimento Sustentável.
I hear no objection. The draft political declaration is adopted.
No plenário da Assembleia Geral, Francis declarou que o texto foi aprovado sem objeções. A declaração prioriza os meios de implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, especialmente o financiamento. Segundo o texto, é necessário um aumento expressivo nos investimentos para assegurar transições justas e equitativas em temas como energia, educação, alimentação e tecnologias digitais. O documento também estabelece uma ação imediata para garantir o estímulo aos ODS, que implica investimentos de 500 bilhões de dólares todos os anos. Ao aprovar a declaração, os países também concordaram com um forte apoio a uma reforma da arquitetura financeira internacional para melhor refletir a economia global de hoje. Os líderes reconhecem que a agenda de 2030 é de natureza universal e que os seus objetivos e metas são abrangentes, de longo alcance, centrado nas pessoas, indivisíveis e interligados. Em seu discurso na abertura da cúpula dos ODS, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, enfatizou que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável não são apenas uma lista de objetivos.
They carry the hopes, dreams, rights and expectations of people everywhere.
Segundo Guterres, esses objetivos carregam esperanças, sonhos, direitos e expectativas de pessoas de todas as partes do mundo. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 10º. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir os seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, relatório Luz e os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, com o professor Paulo Almeida. Paulo, em relação aos resultados divulgados pelo relatório Luz, que aliás é importante destacar o trabalho realizado pelas instituições, inclusive que se especializaram desse trabalho, principalmente durante a pandemia, né, para trazer resultados e mostrar uma radiografia do país. Né? Que antes do cumprimento dos ODS, é a situação do país. Né? O que mais você destacaria neste momento que seria importante para na reconstrução do cumprimento dos ODS no Brasil?
Olha, Joel, é importante destacar essa participação social, né, das instituições. De fato, o relatório nos traz números impressionantes, e deve-se destacar, né, que é um relatório formado por mais de 120 sujeitos entre especialistas e instituições. Esse número de instituições é parte disso. Existem outros sujeitos envolvidos, isso é importante destacar, o que representa que a sociedade civil tem forte impacto na produção desse relatório. Esse relatório nos trouxe números que eu diria aqui em termos resumidos, né, que diz que 60% dos ODSs estão flagrantemente em retrocesso. Destes, 8% acabam ficando ameaçados e quase 10% estagnados. O relatório nos traz, portanto, só 3 dessas metas foram, de certa forma, integradas num grupo que se diga com progresso. Isso não quer dizer que são excelentes, elas estão com progresso e satisfatório. Isso significa, na média, não é nada excepcional. Sem dúvida alguma, quase 2%, portanto, dessas metas é um número muito baixo. Só realmente com mais participação social, só com mais envolvimento da sociedade e, principalmente, né, com a manutenção de grupos como esses, né, mais de 80 especialistas que trazem, de fato, no seu dia a dia, a importância dos ODSs, mas para um cenário da construção. No cenário da participação, ampliar o diálogo com a sociedade para além desses especialistas, dessas organizações que trabalham no relatório Luz, é extremamente importante. E, particularmente, eu lhe digo, agradecemos demais a atuação desses profissionais, dessas instituições, porque sem eles, nós não teríamos, não é, uma série de relatório a respeito de como esses ODSs vêm evoluindo.
Como deveria ser esse diálogo com a sociedade?
Governo, universidades, né, academia, instituições formalizadas como essas que conduzem o relatório Luz, isso é parte do processo. Um outro aspecto diz respeito à educação informal. Literalmente, né, a conversa, o diálogo presente na educação, né, que é informal, acaba conduzindo o dia a dia e a perspectiva da compreensão do que são os ODS. Me parece que o diálogo é o ponto fundamental, mas também a ampliação da divulgação do que eles representam faria um processo de muita ajuda para os próximos anos.
Diante dessa realidade, você tem uma visão otimista?
Joel, otimismo é o meu nome do meio. Eu nunca perco a esperança, mas convenhamos, a racionalidade, o realismo nos remete a compreender que, neste período, nós não vamos conseguir virar o jogo. Vamos torcer para que tenhamos números melhores, sendo bem pragmático. Se nós reduzirmos, né, essa instabilidade, este retrocesso, né, de mais de 90% para cerca de 70% no primeiro ano, já será um grande avanço. E, quiçá, tenhamos aí, né, depois de 2030, uma realidade que nos permita considerar para 2060, por exemplo, talvez um olhar muito melhor, um olhar mais caracterizado da nossa capacidade, ou caracterizado pela nossa capacidade de buscar um desenvolvimento sustentável e melhor qualidade de vida para todos.
Diante desse cenário, qual é o seu maior medo?
Ah, sem dúvida alguma que esse número piore. Sem dúvida alguma chegarmos a 100%. Embora, convenhamos, nessa relação quantitativa, Joel, o número está muito próximo, né? Então eu posso dizer que eu já tenho um certo temor quanto a isso, né?
Seu destaque final... Que de mais importante você gostaria de deixar registrado?
Joel, em primeiro lugar, um agradecimento à sociedade organizada, através dessas instituições, desses especialistas, deste canal de comunicação, do olhar da cidadania a respeito de como as coisas precisam ser alteradas. Ter a informação é o primeiro passo. Trabalhar com ela para a melhoria, né, o desencadeamento disso. O destaque que eu faço é esse: sem a sociedade civil organizada, sem a capacidade de coletivos, sem a possibilidade de termos a sociedade integrada, nós não caminhamos para os ODSs. Na verdade, nós afugentamos deles.
Agradeço a participação. Paulo Almeida, professor e orientador do programa de pós-graduação em sustentabilidade em gestão ambiental da Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando. Todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção de Joana Ferreira, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.